Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começando mais uma semana aqui no Mundioca, com a astral lá em cima, tá chegando o Natal, hein, Melina? Contagem regressiva, essa já podemos considerar como a semana do Natal. Próximo do fim de semana já é Natal. Já comprou meu presente?
Ainda não. Não sei se eu vou conseguir te agradar.
Eu vou ficar te perguntando isso em todos os episódios da semana. Bom, hoje não estamos no clima natalino nesse episódio. Estamos no clima natalino aqui fora do ar, né? E com os nossos Mundiocers também. Se você quiser comentar lá no Twitter falando qual vai ser o seu pedido para o Papai Noel, pode comentar lá, interagir com a gente no @mundioca.com.k. Mas o tema de hoje do nosso episódio é o Fórum Brasil-China. China, maior parceira comercial do Brasil, e teve um evento para falar sobre essa parceria, né?
Pois é, um evento no dia 30 de novembro, participaram várias pessoas, especialistas, referências em China. Uma delas a gente vai ouvir aqui no episódio de hoje. Eu preparei aqui uma lista do que a gente importa, o que o Brasil importa da China. São equipamentos de telecomunicações, válvulas e tubos termiônicos, compostos organo-inorgânicos, demais produtos, né, todos da indústria da transformação, adubos e fertilizantes, medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto os veterinários, e também máquinas e aparelhos elétricos. Uma lista longa, né, Thay?
Bastante coisa. Então vamos trazer o nosso convidado do episódio de hoje para nos contar tudo que foi debatido no fórum e falar um pouco para a gente também sobre essa relação Brasil-China.
A gente vai bater um papo agora com o professor Evandro Menezes de Carvalho, ele que é professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China e também professor de Direito da UF. Tudo bem, professor?
Tudo bem, como vocês estão?
Melhor agora. Vamos começar do começo, né? Perguntar sobre o Fórum Brasil-China. Como é que foi esse evento? O senhor também coordenou o evento, né? Fala um pouco pra gente.
Esse evento foi um primeiro evento de uma parceria com o Centro das Américas da CICG, que é a China International Communication Group, que mantém esse Centro das Américas, que é uma espécie de think tank, que em parceria com o Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio organizou esse encontro, que teve como motivação o novo cenário político e econômico que se desponta a partir do ano que vem, com a eleição aqui no Brasil do ex-presidente Lula e com a recondução para o terceiro mandato do presidente chinês Xi Jinping. Interessante até porque os dois, na verdade, estão indo para o seu terceiro mandato, no caso do Xi Jinping, o terceiro mandato consecutivamente, né? Então, à luz dessa nova, né, dessa realidade, desse contexto, sobretudo depois de um período de bastante turbulência no diálogo, vamos dizer assim, né, turbulência no diálogo entre Brasil e China por conta desse governo Bolsonaro, sobretudo nos dois primeiros anos desse governo, então há uma expectativa positiva. Aí se organizou esse encontro com diplomatas, políticos, acadêmicos e também representantes do próprio setor de mídia, né? Com o objetivo de debater esse novo contexto a partir de janeiro do ano que vem.
Agora, a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Tem como expandir ainda mais essa cooperação?
Tem como expandir e, obviamente, também há riscos, né, dela, assim, tem um certo retrocesso, né? Porque, obviamente, a agenda do comércio internacional ficou muito focada do lado brasileiro nas nossas commodities, né? Na soja, no minério, no petróleo. 90% do que exportamos está aí. E não soubemos aproveitar essa força, né, da exportação brasileira nesse setor para tentar impulsionar parcerias com a China em outras áreas que pudessem estimular o nosso desenvolvimento tecnológico, inclusive industrial também. Obviamente que mesmo no setor, por exemplo, agroexportador, também tem muita tecnologia, né? Mas digo em desenvolvimento em outras áreas. E depois desse período mais crítico da pandemia, onde todos os países se deram conta que há muitos riscos em ter uma dependência muito grande de um único fornecedor de um determinado insumo, até insumos estratégicos, todos passaram a se preocupar com a sua autossuficiência, né, em setores estratégicos. Então a China tem procurado, por exemplo, diversificar os seus fornecedores de soja. Então, a longo prazo, isso pode ser um ponto crítico para o Brasil, né? É que hoje conta com a China como o maior comprador, mas que esse cenário pode lá na frente, não vou dizer, se reverter, né, no sentido, mas ter uma redução da compra, né, por parte da China. Agora, há espaços ainda a serem aproveitados, como eu já mencionei, como a área de tecnologia. O Brasil está muito aquém daquilo que poderia ter desenvolvido com a China nesse diálogo, né, para aproveitar oportunidades. A China já está na fronteira de várias áreas do conhecimento já, sobretudo nessas do campo tecnológico, né, de inteligência artificial, 5G, já estudam 6G, né, já começam a desenvolver uma tecnologia mais avançada, né, então, enfim, computação em nuvem, big data, tudo isso sendo aplicado não só no setor produtivo, mas também no próprio governo, né, quando a gente fala não só e-commerce, mas também e-governance, né. Então, tudo isso poderia ter gerado uma maior interação e parceria com a China, entre outras áreas também, obviamente, não só nessas, né, mas na área cultural, de cinema. E, então, esses outros campos que são para além, né, dessa parte das commodities, ele não se desenvolveu bem. Inclusive, a própria presença brasileira na China, esse é um dos pontos também que eu tenho defendido muito. Seria fundamental que o próximo governo brasileiro também colocasse na pauta, né, sobre a mesma discussão com os chineses, essa assim, maior abertura. Não é que não haja, muito pelo contrário, até há maior abertura. Se a gente analisa, por exemplo, os dados do Doing Business publicados pelo Banco Mundial, na comparação entre Brasil e China, o Brasil perde em todos os itens. Mas é preciso que o governo brasileiro também tenha uma política que estimule empresas brasileiras irem para a China.
O Brasil, né, perde?
Em todos os itens. A China. Então, esse papo de dizer que a China é fechada, que a China é isso, a China é aquilo, olha, o Brasil não tem nenhuma condição de dar lição para os chineses do que a abertura de mercado. Isso é muito interessante. Né? Ou de ambiente de negócios. Nós perdemos em todos os itens. Então, é um discurso que se repete aqui no Brasil por puro automatismo ali, né, de visões políticas altamente ultrapassadas pela realidade, né? Então, é um dos pontos que o Brasil deveria, com isso, se esforçar para disputar o mercado chinês. Lá hoje tem 400 milhões de pessoas na faixa de renda média, quer dizer, na classe média, a estimativa do governo chinês é ampliar isso para 800 milhões de pessoas até 2035. 800 milhões de pessoas na classe média. É um mercado consumidor extraordinário, que obviamente é um dado importante para o Brasil, né, como um país que exporta essas commodities que eu já mencionei, mas também é um dado importante se quiséssemos ter presença lá. Isso deveria ser também negociado. E, obviamente, na intensificação dessas parcerias em outras áreas, presença chinesa, brasileiras na China, na medida que tem muita presença chinesa, de empresas chinesas no Brasil, tudo isso torna a relação mais complexa. E, obviamente, também aumenta os conflitos comerciais, né, os interesses. Mas isso é parte do processo, não faz mal nenhum. Né? No âmbito da OMC, por exemplo, o país que os Estados Unidos mais tem conflito é o Canadá, porque é o país com quem tem maiores relações comerciais, e isso não transborda nenhum problema político entre os dois países. Então, há muito espaço ainda a ser desenvolvido nessa relação Brasil-China. O que é preciso é o Brasil sair desse cenário extremamente infantil, né, de olhar a China a partir de uma visão estereotipada, reducionista, de repetição de discursos completamente fora da realidade, que criam dificuldades que vão servir a outros interesses, né? Não serve aos interesses brasileiros a criação de dificuldades na relação com a China, muito pelo contrário, serve muito mais aos interesses brasileiros com um diálogo cada vez mais fluido, que tem acontecido em alguma medida, né? Porque na relação comercial aumentou, né, o fluxo de comércio do Brasil e China até aumentou. Mas volto a dizer, o ponto não é só ficar restrito, né, a essa pauta exportadora que o Brasil tem, até porque a pauta de exportação da China para o Brasil, essa é bastante diversificada, e com vários produtos industrializados de alto valor agregado. Então, como é que se aproveita essa relação com a China para que a gente possa diversificar a nossa pauta de exportação e, ao mesmo tempo, também ampliar a parceria em outras áreas que não fiquem restritas a essa área de commodities?
Professor, o senhor falou um pouquinho sobre a proximidade cultural. Foi de uns 10 anos para cá que muito mais gente no Brasil se interessou pelo mandarim, ou esse número de pessoas que querem aprender mandarim ainda é muito pequeno?
Olha, comparativamente houve um salto, né, ao que era 10 anos atrás e o que é hoje. Agora, se compararmos com o interesse, né, e o número de estudantes que estudam inglês, francês, alemão, italiano, né, espanhol, né, no caso inglês, espanhol, depois acredito que vem francês, depois italiano, alemão, ou alemão, italiano. Então, o número ainda de pessoas que estudam chinês ainda é muito baixo. e até compreensível também, né, porque apesar do peso econômico da China para o Brasil e para o mundo, é um idioma que se avalia a questão das perspectivas de uso, né? Na medida em que, por exemplo, nas relações comerciais, se utiliza muito o inglês. Mas houve um aumento dessa procura pela aprendizagem do chinês, sim, obviamente muito em razão do peso econômico da China, né? E não por uma questão necessariamente de interesse cultural. Mas isso faz parte do próprio papel do idioma no mundo, né? Primeiro exporta-se o idioma, depois as mercadorias. Essa questão da guerra das línguas também sempre existiu. Né? Esse papo de dizer que o inglês é o idioma internacional porque é a língua mais fácil de se falar, então é uma bobagem imensa. Né? Se estuda inglês porque antes era Inglaterra, depois os Estados Unidos, a grande potência econômica, militar, enfim, do mundo. E a aprendizagem do idioma era não só um componente de dominação por parte dos Estados Unidos e antes da Inglaterra, mas também um componente de acesso à riqueza que esses países poderiam propiciar quem com eles estabelecesse relações. Então, antes do inglês foi o francês, né, no contexto europeu, que se falava como idioma, né, antes do francês, sei lá, o latim. Então, essa coisa de dizer que inglês é idioma internacional, porque é mais fácil aprender, isso é uma grande bobagem. Tanto que esse boom pela procura, vamos dizer assim, pelo idioma chinês, não é porque as pessoas se interessaram de repente em aprender mais sobre a cultura da China e toda a sabedoria chinesa acumulada e que foi ignorada pelo Ocidente por mais de 100 anos, ou diria mais do que isso, talvez 3 séculos ou mais. Então, não por isso, né? Estão estudando porque estão vendo aí uma oportunidade também de trabalho, de negócio, enfim, né? Então, isso é uma coisa muito boa. E a China, de outro lado, tem se esforçado bastante em promover o idioma através do Instituto Confúcio. Hoje, no Brasil, já tem vários Institutos Confúcio, mas, além disso, há várias outras escolas particulares que ensinam o idioma chinês aqui no Brasil. Isso tem sido muito bom para poder a gente ter uma futura geração que tenha algum grau de proficiência do idioma chinês. É importante dizer que na China uma média de 50 universidades que ensinam português. Os chineses se dedicam muito na diplomacia, né? Aprender o nosso idioma. Então, por exemplo, na comissão de alto nível Brasil-China, a COSBAN, uma comissão de nível governamental. E você tem vários grupos de trabalho, né? As reuniões na COSBAN, que se reúne de um lado chinês e de outro brasileiros, são reuniões que são feitas em português. Mas não é nem feita em inglês. Mas isso mostra o esforço dos chineses em falar o nosso idioma, né? A dedicação deles a aprender o português. Então, é preciso, de fato, que o Brasil leve muito mais a sério essa relação com a China. Que bom que há uma geração nova que está interessada pelo chinês. Agora, claro que a curva de aprendizagem desse idioma é um pouquinho maior. Não é impossível, mas leva um pouquinho mais de tempo, considerando se for estudar o espanhol, né? Depois o francês, depois o inglês.
Agora, professor, essa proximidade cultural desperta um interesse também pela culinária chinesa. A gente pode dizer que a culinária chinesa hoje ela é popular em todo o Brasil ou é mais comum ali no eixo Rio-São Paulo?
Olha, eu acho que é mais em São Paulo, né? Por conta da comunidade chinesa muito forte lá, né? Você vai encontrar no Rio de Janeiro alguns restaurantes chineses de verdade, né? Porque esses restaurantes chineses que as pessoas comem no shopping, elas têm nada de chinês. Né?
Isso não é fast food mesmo, né?
É uma adaptação ao gosto brasileiro, né? Está longe de ser a culinária chinesa. No Rio você vai ter pouquíssimos restaurantes que, de fato, são frequentados por chineses porque oferecem mesmo pratos que são tipicamente chineses, né? Então, acho que ainda não há um conhecimento no Brasil do que é verdadeiramente a culinária chinesa. E é algo espetacular pela sua diversidade. Então, já estive em um restaurante na China que os pratos eram servidos em função, tendo em conta um conjunto harmônico da beleza do prato, do sabor, do cheiro, da cor, da história de cada prato. Né? Então, isso é de uma sofisticação extraordinária. Né? Não é só uma questão estética ali. Então, você tem uma sequência de pratos que segue um certo princípio de ordem, né? que leva em conta todos esses fatores. Então, e você tem a culinária do sul, do norte, do leste, de Xangai, de Cantão, de Beijing, de Chongqing, entendeu? Uma culinária de Yunnan, maravilhosa, de Xinjiang, que já é outra coisa. Então, todas essas regiões na China têm as suas características. Aí eu te digo, todas essa diversidade de pratos da culinária chinesa que o brasileiro desconhece. Vai encontrar em São Paulo. Né? E ainda assim, né, com risco de não saber escolher bem. Mas lá vai ter muitas opções. No Rio, menos opções, eu não sei. A situação, acho que nos outros estados do Brasil, deve ser ainda mais dramática, né?
Professor, agora falando um pouquinho sobre o evento, né? O senhor coordenou esse evento. Como é que foi a escolha dos palestrantes? E eu queria que o senhor falasse um dos destaques do evento aqui pra gente. Que foi fechado, né, aliás?
Ele foi inicialmente fechado por uma questão mesmo, o domínio da plataforma, né? Porque acabou que foi o Centro das Américas que ficou responsável pelo uso do Zoom, de registro de convidados, e se atrapalhou um pouco, a gente acabou realizando de modo fechado, mas ele vai ser liberado, né, no YouTube em breve. Então logo seja feito o upload da versão que tem aí a tradução para o português das falas dos palestrantes chineses. Então, dito isso, contamos com a presença do embaixador do Brasil na China, o embaixador Marcos Bezerra Galvão, que fez uma palestra muito boa. Eu é a segunda vez que eu participo de um evento e que ele também é um palestrante, e gosto muito das intervenções dele, que traz uma visão mais global, né, do cenário internacional, depois contextualizando aí o lugar da China, da relação Brasil-China. E claramente se vê, né, que o embaixador tem uma percepção bastante aguçada dos desafios que o mundo passa e qual a importância, né, dessa relação sino-brasileira nesse contexto. Então isso foi muito importante, a gente ter ali nesse evento a participação do embaixador, que traz, né, uma visão de quem está ali, na linha de frente dessa relação com os chineses. Depois convidamos alguém que pudesse nos trazer alguma percepção do que poderá vir a ser a política externa do governo Lula. Nesse caso, nos convidamos o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes. Alguém pode até perguntar, mas como assim? Ele foi ministro das Relações Exteriores do Temer, né? Mas ele foi um dos primeiros nomes de relevância política do PSDB que, no processo de campanha do Lula, na candidatura do Lula, empenhou o seu apoio, né, logo no começo da candidatura do Lula, em defesa, né, de um cenário político onde se preservasse a democracia brasileira, e ele via no nome do Lula o candidato que de fato iria afastar o Brasil de qualquer risco, né, de ruptura institucional ou de golpe ou de aventura que fossem contrárias a Constituição. Apesar desse governo atual dizer que respeita as quatro linhas, eu pessoalmente acho que ele respeita muito as quatro linhas da Constituição, eu gosto de falar nisso, mas no fundo respeita bastante. Enfim, então o Aloysio Nunes, ele depois ele foi convidado, né, para o grupo de transição, né, do governo, e dentro do grupo de relações exteriores. Então, convidar o ex-ministro foi importante, como o ex-ministro tem uma visão, né, do papel da política externa brasileira, foi vice-governador, né, do estado de São Paulo, senador pelo mesmo estado, então tem uma bagagem muito importante, e nos trouxe já algumas informações interessantes do que poderá vir a ser a política externa do governo Lula. Naturalmente, nós sabemos que a figura-chave quando se fala de política externa do Lula é o Celso Amorim, mas que provavelmente deve estar bastante envolvido também, né, nesse período de transição. Não deverá ser o próximo ministro, mas vai ser uma pessoa sempre muito importante aí, né, de consulta. E há uma relação muito... O ex-ministro Aloysio Nunes também está junto com o ex-ministro Celso Amorim nesse grupo de transição. Ele trouxe já alguns elementos interessantes para a gente vislumbrar um pouco o que pode vir a ser a política externa do Lula, já apresentando alguns contrastes em relação ao que foi essa política externa desastrosa do governo Bolsonaro, né? Depois convidamos o professor Rodrigo Viana, que é doutor em História, Políticas Públicas e Bens Culturais. Ele é coordenador de Relações Internacionais e coordenador adjunto de graduação da FGV Direito Rio, responsável por esses programas de intercâmbio, né, da FGV Direito Rio. Então ele pode trazer o posicionamento institucional da Escola de Direito da FGV nessa relação com a China, que desde 2017 criou esse núcleo de estudo Brasil-China, ao qual eu coordeno. né? Então, isso foi muito bacana também para mostrar o quanto estamos engajados aí no desenvolvimento dessas relações acadêmicas com os chineses. Eu fui um dos palestrantes, naturalmente, né, por estar aí organizando esse encontro, mas depois tivemos a participação, que foi muito interessante, vale muito a pena assistir, do ex-correspondente internacional da Rede Globo, Marcos Ochoa. E por que isso, como eu falei, né, tinha em determinado momento uma pegada aí na parte mídia, né, de saber mais ou menos como é que o jornalismo, né, jornalistas, tanto de um lado da China e de outro do Brasil, que tiveram relações, enfim, cobriram matérias, o momento da história dos dois países pudessem se ter em relação a essa relação Brasil-China. Inclusive, o Marcos Ochoa, geralmente a gente acaba pensando muito no esporte, né? Mas ele cobriu 8 guerras, né? Diversas reuniões do G8, do G20, esteve na China em 1996, voltou 3 vezes, fez a cobertura das Olimpíadas de Pequim em 2008, mas também do Congresso do Partido Comunista da China em 2012, quando o Xi Jinping se torna o secretário-geral do Partido Comunista para, em 2013, se tornar presidente, né? Então, esses foram os convidados brasileiros e, naturalmente, teve as contrapartes chinesas. Eu não vou ficar falando de um por um antes, vai ficar muito cansativo, já falei demais de cada palestrante, né? Mas teve, como eu falei, para resumir, o presidente do Grupo de Comunicações Internacionais da China, também foi delegado do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, ele foi vice-ministro da Ciência e Tecnologia da China, vice-ministro da Educação, é o senhor Du Chanyan. Depois, o senhor Qiu Xiaoqi, ele é membro do Comitê de Recursos e Meio Ambiente do Comitê Nacional da Conferência Constitutiva Política do Povo Chinês. É representante especial do governo chinês para assuntos latino-americanos, né? Então tem essa relação, né, com a América Latina, foi diretor do Departamento para Assuntos da América Latina do Ministério das Relações Exteriores. Tivemos a presença do Yu Hongquan, que foi vice-presidente da Associação do Povo Chinês para a Paz e Desenvolvimento, e membro sênior da Academia de Estudos sobre China Contemporânea e Mundo, é um think tank chinês ligado ao CICG. A professora Chai Yu, diretora do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, CAS, Ilas CAS, e ela fez uma palestra muito bacana, né, com uma visão de TV bem abrangente da realidade latino-americana em relação com a China. E a diretora do Centro das Américas, do CICG, é a senhora Lia Fan. E ela que foi basicamente assim, a moderadora do evento todo, né? Então foi bem interessante, eu gostei muito. Logo que divulgarmos aí o link, passaremos para vocês nos ajudarem a divulgar para as pessoas interessadas nesses temas.
Agora, professor, nesse âmbito de relações Brasil-China, o fato de os dois países estarem no BRICS também foi abordado no fórum?
Ele foi abordado não de maneira específica, né? Não como foco, porque o foco foi a relação bilateral e naturalmente a relação dos dois no contexto latino-americano, né? Mas o próprio embaixador, né, ele, em algum momento ele fala, né, sobre os BRICS, né, como uma plataforma importante, da qual Brasil e China, né, têm um papel importante ali no desenvolvimento dessa plataforma. Está no horizonte do universo, né, das preocupações dos dois lados. Há uma percepção de que com o governo Lula poderá haver um impulsionamento, né, maior do engajamento brasileiro nos BRICS, já que, e aí uma opinião pessoal, houve um desengajamento do Brasil dentro dos BRICS. Obviamente, muitos diplomatas vão discordar de mim, mas isso é papel deles, né? Eles têm que dizer que está tudo funcionando bem, mas não estava. O Brasil estava numa linha mais, assim, piloto automático, né? Mas quem estava realmente propondo iniciativas, levando adiante, né, o BRICS é mais a China, né? E agora, obviamente, tem outros desafios em função do contexto, né, do conflito Rússia-Ucrânia, mas que o BRICS tem mostrado a sua vitalidade na medida que você tem países hoje, outros países interessados em participar do BRICS, e um deles é a Argentina, né, que aumenta aí, abre uma perspectiva completamente diferente, totalmente diferente para essa dinâmica do Brasil dentro dos BRICS, do Brasil com a China e do Brasil na América do Sul e na relação com a Argentina em especial.
Professor, eu não sei se isso foi discutido no fórum, o senhor pode dizer para a gente. A maneira que a China extinguiu a pobreza.
Isso sim, foi trazido essa questão, salvo engano, acho que pela professora Chai, né? Quer dizer, esse é um dos pontos que mostra, né, o potencial, inclusive, de cooperação Brasil-China, porque, afinal de contas, durante o governo Lula lá atrás, o Brasil saiu do mapa da fome. E o Brasil, portanto, teve uma política pública exitosa nesse quesito e, claro, tendo em conta a realidade brasileira. do mesmo jeito o lado chinês, que já era uma agenda antiga, né, da eliminação da extrema pobreza na China. A pobreza não existe, mas a extrema pobreza não, em que eles, de fato, superaram esse desafio no ano passado, o ano de celebrar o centenário de fundação do Partido Comunista da China. Isso foi trazido como um dos componentes importantes, né, da governança da China no plano interno, e que se situa no contexto que o governo chinês chama de um governo onde a pessoa está no centro, né, das políticas públicas, né? E acho que esse é um componente importante, porque o Brasil, nesses últimos 4 anos, não colocou o brasileiro no centro das políticas públicas. Quando eu digo isso, digo na medida em que tivemos aí quase 700 mil mortos pela Covid, né? E uma certa indiferença, né, para não dizer uma quase total indiferença do governo atual brasileiro em relação às mortes. 30 milhões de pessoas agora numa situação de extrema pobreza no Brasil. Então, as políticas públicas não foram pensadas, tendo o indivíduo, né, o cidadão brasileiro, né, o brasileiro, ou a população brasileira no centro de suas preocupações. Isso pode mudar no governo Lula. E por que eu estou falando isso? Porque isso, a política externa, ela é uma política pública. Então, a política externa brasileira do governo atual, como não priorizava o cidadão, isso refletia na própria política externa. A política externa, que era uma política externa pobre, de sua potencialidade, né, de desenvolver outros tipos de iniciativas que pudessem beneficiar a população brasileira. Então, pode ser que haja aí jogo, né, de cooperações nessa área de combate à pobreza, a cooperação do Brasil com a China.
Agora, no início do ano, tivemos aí a declaração da amizade sem limites entre Rússia e China. Isso também foi tema do fórum?
Não foi debatido essas questões, porque a opção do fórum foi justamente a cooperação sino-brasileira. E esse tema não foi trazido, não foi em nenhum momento. O embaixador Marcos Galvão, quando ele faz uma abordagem do âmbito internacional, ele faz de uma maneira muito apropriada, né? Mas não traz isso como um ponto, né, que deva ser, vamos dizer, uma questão que deva ser analisada de uma maneira especial por parte do Brasil na relação com a China. Já, então, isso não foi realmente debatido no encontro.
Voltando a falar sobre a aproximação no âmbito educacional, da cultura, isso se refletiu também na vontade de estudantes fazerem pesquisa na China e chineses aqui para o Brasil? Há esse intercâmbio entre as universidades chinesas e brasileiras?
Olha, quando eu estive na China em 2013, 2015, e eu notava um interesse crescente de estudantes brasileiros e professores brasileiros de ir à China, antes mesmo de 2013, obviamente, até porque dentro daquela política pública da presidenta Dilma Rousseff, né, o Ciências Sem Fronteiras, tinha um universo pequeno, né, de estudantes que optavam pela China e foram estudar a China. Né, digo pequeno se comparado, obviamente, à maioria dos estudantes que iam para o país europeu ou para os países da, no caso, os Estados Unidos e Canadá, né? Mas havia também, né, uma política pública que permitia que estudantes pudessem estudar, estudantes brasileiros pudessem ir até a China, né, com recursos brasileiros. Mas a maioria dos estudantes brasileiros e professores que iam, né, para a China, eu fui um deles, né, com uma bolsa de um programa do governo chinês junto com a Organização dos Estados Americanos. Eu justamente ia com essa bolsa concedida, né, pelo governo chinês, no meu caso, como eu falei, junto com a OEA. Mas a maioria dessas bolsas eram do governo chinês, né? Então, o que eu quero dizer? Havia uma política muito bem desenvolvida e com recursos por parte do governo chinês de concessão de bolsas de estudo para graduação, mestrado, doutorado e mesmo para outros pesquisadores mais sênior para ir até a China e lá estudar o chinês, estudar, estabelecer relações acadêmicas, entre depois veio a pandemia que parou tudo isso. Então, já havia inversa de chineses vir estudar no Brasil, ela é muito menor. Eu diria quase nula. Né? Você tem uma... Nula é um exagero, mas se tem um número de chineses que estão estudando português lá, China vem para o Brasil para aprimorar o seu português, mas não porque estão aqui para desenvolver uma parceria de pesquisa, né? Para ficar 6 meses, 1 ano aqui no Brasil. Né? Você tem um problema linguístico aí forte, tem uma questão também de análise de custos, né, do estudante chinês, que ele vai preferir, ele, na hora de prioridade dele, são países de língua inglesa, né, países economicamente desenvolvidos, até no caso dos Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, né, depois outros países europeus. Então o Brasil vai ficar lá numa posição mais abaixo, né, do ponto de vista dos interesses, é compreensível sob o ponto de vista das oportunidades que um jovem chinês procura ter ao optar por um idioma e um país. É a mesma coisa no Brasil, né? A maioria vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, né? E um universo menor opta pela China. Mas é importante dizer que se não fossem as políticas de concessão de bolsa pelo governo chinês, aí é que não teríamos mesmo um número razoavelmente interessante, né, de pessoas que foram para lá conhecer a realidade chinesa e estudar a China.
Agora, uma curiosidade, professor, foi difícil aprender chinês?
Olha, é interessante, né, porque o idioma envolve muito, na minha opinião, né, não só aquele compromisso de aprendizagem, né, de você estar ali, né, se esforçando, mas, no meu ponto de vista, exige um envolvimento, né, um envolvimento com o idioma, um envolvimento com a cultura, né, uma imersão. E eu fiz isso, né? Do ponto de vista da gramática, o chinês é até relativamente simples, quer dizer, um idioma é simples, né? Mas não tem a complexidade que tem os nossos idiomas, né, de raiz latina, né? Que você vai mudar a escrita de acordo com o tempo verbal, né? Com o sujeito, né? Então, já não tem isso. O chinês, mas obviamente, tem os caracteres chineses, né? Que tem a sua... Agora, eu estudava muito os caracteres, né? Porque eu, nessa coisa da pesquisa, eu queria ler, né? Eu queria mais ler, né? Eu ficava mais lendo, estudando, escrevendo os caracteres do que praticando muito a oralidade, né? E isso é curioso, porque eu acabei adquirindo uma relativa facilidade de leitura, obviamente, dentro do meu universo de palavras, do dicionário que interessa, do meu universo de linguagem, né? Do que necessariamente a fala. Mas para o dia a dia, para o cotidiano, eu falava. Ainda falo, obviamente, menos do que antes, né? Quando eu estava lá, pretendo até o ano que vem retomar, ir para lá com mais um período sabático, né? Para dar aquela esquentada no idioma, né? Mas é um barato, porque abre portas para um outro universo. E na China você tem, assim, uma quantidade espetacular de livros em chinês. Você entra numa livraria na China, é um troço, assim, que chega a dar uma angústia, assim, você, caramba, eu quero ler, né? Eu quero aprender esse idioma para ter acesso a todos esses livros, a literatura, ao que seja, né? O próprio idioma também, ele abre uma outra forma de você... pensar também, né, a organização das ideias e da realidade. Agora, é um projeto de vida, você não pode parar. Se não aprender lá no comecinho, né, quando é criança, né, vai aprender como já na fase adulta, que é um projeto de vida que você tem que incorporar e absorver com uma certa alegria, né, esse cotidiano de aprendizagem, né. Quase como um hobby, um lazer também, né? Não só como um trabalho.
Agora, professor, a gente pode tirar como exemplo, né, vários projetos aí que a China tem conseguido concluir. Um deles é a questão da descarbonização. Ainda está em andamento, né? Esse processo está sendo cumprido dentro do prometido e eu queria saber se o senhor considera esse um projeto de que o Brasil poderia seguir como exemplo.
Eles estão, de fato, muito decididos a resolver essa questão, não só da emissão de carbono, mas também outras metas climáticas dentro da China. Isso, sobretudo no primeiro mandato já do presidente Xi Jinping, já foi posto, né, uma guerra contra a poluição. Até o primeiro-ministro Li Keqiang, ainda é primeiro-ministro, né, ele falou isso no primeiro mandato do Xi Jinping, né? E a gente vê progressos disso, né? Você, por exemplo, era impossível você passar o mês de janeiro num pleno inverno equinócio lá e não tá aquele céu cinza pesadão. Já em janeiro de 2016, por exemplo, eu estive em Pequim quase um mês e foi praticamente um mês de céu azul. Ainda poluído, mas de céu azul. Isso já faz uma diferença muito grande. E, obviamente, eles investiram muito, né? Estão investindo muito, né, em carros elétricos, energia solar, energia eólica. Estão já na fronteira dessas energias renováveis. E muito porque eles descobriram aí também, obviamente, todo o potencial do desenvolvimento verde do ponto de vista econômico, né? Então, acho que as metas são ambiciosas. Difícil dizer se vão cumprir, né, com ampla segurança a imagem em função do próprio contexto internacional. Mas há uma política que segue nesta direção, do ponto de vista da definição dos orçamentos e das metas, né? Então, aguardar para ver Né? Mas eu não duvido, eles, se não chegarem a cumprir a meta, chegarem muito próximo do seu cumprimento.
Professor, talvez uma outra lição que o Brasil possa tirar da China foi essa mudança, né? Recuperação de reputação, porque antigamente tem tanto tempo assim, a gente falava, aquele produto é chinês, é Xing Ling, como se fosse uma coisa assim de uma qualidade duvidosa, e hoje não é assim, né?
Não é, mudou completamente, né? Mas olha, antes disso, hoje já está muito evidente, né? Você vê alguns BYD, né? BYD, os carros são maravilhosos, Great Wall Motors está agora no Brasil, carros maravilhosos, modernos, carros com muita tecnologia, né? Mas não só nisso, né? Em vários outros segmentos, né, de produtos tecnológicos da China, como Huawei, Xiaomi, essa marca que está chegando aí, acho que está chegando no Brasil, a Oppo, né, de celular, é maravilhosa. Mas a parte, como a gente acabou de falar, né, energia solar, todas essas tecnologias estão por detrás, a China já avançou bastante nisso aí, né, já produz. Agora, o que eu dizia antes, e temos já provas, né, a capacidade da China de produzir produtos com alta qualidade, eu dizia o seguinte: qualquer país que tem tecnologia espacial é capaz de produzir qualquer coisa. Então, se antes, se lá atrás produzia material barato, de má qualidade, é porque tinha mercado para isso também. Né? E talvez não tenha deixado de produzir, porque tem mercado para isso ainda hoje. Agora, quem tem tecnologia espacial, produz o que quiser. Né? Qualquer coisa de qualquer qualidade, basta ter. Então, hoje a China produz aviões grandes para competir com a Boeing, né? Para competir com a Bombardier. E ela tende a avançar cada vez mais. Né? E veja, não é só qualidade, ela consegue produzir produtos de altíssima qualidade em menor tempo e menor preço. E aí, quando o Brasil reclama um chinês, né, o governo brasileiro, de que a pauta de exportação do Brasil é só commodities, aí os chineses chegam para o Brasil e dizem assim: tá, tudo bem, então, ok, vamos diversificar. Brasil, o que é que vocês têm aí de produto de valor agregado que seja de boa qualidade, que seja entregue em curto espaço de tempo, com a mesma eficácia que o meu fornecedor lá na China entrega, e que tenha um bom preço?
E a resposta é o quê? Nada, né?
Nada. Então, o que acontece? Não adianta, vai pedir para os chineses comprar um produto ruim do Brasil? Agora a coisa mudou, né? Um produto mais caro do Brasil é pedir favor? Então, existe uma tarefa a ser feita no Brasil, né? De política interna, de política industrial, política tecnológica, para poder ter produtos de boa qualidade, a bom preço, para aí sim poder negociar com os chineses essa diversificação da pauta de exportação brasileira.
Para a questão da rivalidade com os Estados Unidos, hoje a China é tida como a maior inimiga ou ameaça aos Estados Unidos. Essa recíproca é verdadeira?
Ah, se no caso a China vê os Estados Unidos como ameaça, né?
Isso.
Olha, o fato é o seguinte: a história da humanidade nos mostra, né? Sempre que uma potência vê o seu poder desafiado, né, por um desafiante novo, vai fazer de tudo para não deixar que isso aconteça, né? Eu costumo dizer até para os meus alunos isso, né? Quer dizer, quem estiver no topo do mundo vai ter o seu pacote de maldade. Hoje são os Estados Unidos, né, desde o século XX, né, e o começo agora do século XXI. Poderá perder esse pódio, pelo menos no âmbito econômico, com a China. Até lá, os Estados Unidos vão fazer de tudo para não perder o pódio, né, e vão usar de todos os recursos possíveis, e recursos, inclusive, que estarão fora da própria legalidade do direito internacional, né, para manter o seu status, né, de poder hegemônico, né. Eu costumo dizer, eu ia dizendo antes, né, que os alunos, se o Brasil fosse a maior potência do mundo, aí é que o mundo ia ver que é maldade mesmo, né? Porque aqui se mata 70 mil brasileiros por ano e ninguém está nem aí. Mas, enfim, dito isso, então essa competição, essa disputa, né, ela está dentro desse contexto em que o poder desafiante da vida é a China. Na década de 90, foi o Japão. Resta saber se a China vai conseguir resistir, né, às dificuldades, aos obstáculos, né, que os Estados Unidos já começaram a impor e vão continuar colocando no caminho da China, né, como a punição de maior economia do mundo, né, que por enquanto as estimativas dos economistas é que a China deverá, sim, o PIB nominal chinês deverá superar o PIB americano até o final dessa década. Então, em termos de paridade de poder de compra, já superou, acho que desde 2015, 2014, né. Então, agora é a questão do PIB bruto ali, né, e há estimativas nessa direção, né. Mas aí resta saber do que os Estados Unidos são capazes de fazer para não deixar que isso aconteça. E aí onde está o risco, né? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, o argumento de um Putin, né, na questão da guerra com a Ucrânia, um dos argumentos era uma questão de sobrevivência nacional, Então, eu coloco esse mesmo argumento para o lado dos Estados Unidos, quando eu digo assim, vamos ver o que os Estados Unidos são capazes de fazer para manter o seu poder hegemônico e não deixar que a China supere a economia americana. A gente já sabe que será um jogo bastante duro e difícil para os dois países. Né?
Ainda nesse tema, o boicote dos Estados Unidos aos produtos chineses, ele pode gerar um incômodo para outros países que são aliados da China, como, por exemplo, a gente aqui no Brasil?
Até agora, isso não tem sido bem sucedido da parte dos Estados Unidos. A China continua a ser o maior parceiro comercial de quase um pouco mais de 140 países e regiões. Maior parceiro comercial. Se a gente considerar os outros que a China é o segundo maior parceiro comercial, isso quase abrange a totalidade do mundo, né? Então, até agora, essas tentativas dos Estados Unidos de criar esse tipo de dificuldade para a China na relação com outros países não tem dado muito certo, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos, porque desde a guerra comercial iniciada pelo Trump, e obviamente a gente sabe que transbordou para outras áreas, na parte de defesa nacional, segurança nacional, etc., mas na parte do comércio internacional, a relação China e Estados Unidos, inclusive, aumentou o comércio entre os dois. Quer dizer, apesar de todas as rusgas diplomáticas e os problemas entre eles, do ponto de vista do comércio, o fluxo de comércio entre os dois países aumentou. E não houve uma redução significativa do superávit chinês frente ao déficit comercial dos Estados Unidos no comércio com a China. Então, há um pouco, né, de política aí gerando fumaça, né, mas quando a gente vai procurar fogo em algumas áreas, e fogo tem. Mas, obviamente, em outros campos a tensão está grande, né? Quando se pensa, por exemplo, na parte mesmo militar, de segurança, ali no mar do sul da China, né? Uma mudança de foco dos Estados Unidos na parte militar, né, para aquela região, né, ali da Ásia. Então, isso aumenta, sem dúvida nenhuma, as tensões entre os dois países. E obviamente, isso pode ter algum reflexo não só na economia, né? Mas também no próprio sistema internacional.
No ranking militar, né, na questão armamentista, os Estados Unidos eles se sentem mais ameaçados pela China, que está no terceiro lugar, do que pela Rússia, que está no segundo. Por que isso?
Porque, veja, o que acontece, a China, é como eles mesmo falam, é uma ameaça sistêmica, como eles colocam nesses termos. Por quê? Porque, obviamente, a Rússia tem mais poder de destruição do que a China. Mas é isso. É esse aspecto militar. Mas quando você vai para a área econômica, né, não há comparação. Não dá para comparar a Rússia com a China. Né, não só pelo poder econômico chinês, mas a própria presença chinesa no mundo. Então a China, de fato, ela, hoje ela tem uma dimensão, a sua política externa, a sua presença internacional é muito grande. De modo que ela tem capacidade de orientar os fluxos dos seus interesses, né, de maneira muito mais abrangente do que a Rússia. Então, acho que esse aqui é o aspecto que mais assusta os Estados Unidos, inclusive a própria capacidade da China de superar os obstáculos que são impostos pelos Estados Unidos e superar de maneira rápida. É nesse sentido que a China, a médio prazo, e no longo prazo, é muito mais desafiadora, né, para os Estados Unidos, porque não é só uma questão militar, é em todas as áreas. A China é uma competidora formidável.
Agora, professor, queria que o senhor voltasse a falar para a gente um pouco mais sobre a questão do fórum, como surgiu essa iniciativa, se já tiveram outras edições.
Ora, assim, no Brasil há diversos eventos, né, organizados por várias entidades. Nós mesmos organizamos vários diálogos Brasil-China desde 2017 com entidades diversas, né? E essa, especialmente, ela teve esse objetivo de iniciar um ciclo de diálogo a partir das perspectivas do ano que vem. Né? Foram 4 anos muito difíceis na relação bilateral. Né? Apesar dos números do comércio internacional, que sempre se apresenta para poder dizer que não, a relação continuou boa, né? Isso tudo é argumento, obviamente é importante, né? A balança comercial para o Brasil tem um superávit muito grande, a relação comercial com a China, mas uma relação com o país, se ela se limita apenas ao comércio internacional, é uma relação de baixo perfil, né? É feito uma relação de compra e venda, eu coloco isso obviamente dentro de uma explicação, vamos dizer assim, no fins didáticos, né? Quando você vai no supermercado comprar produto, você não estabelece relação com o vendedor, você ali conversa, dá o preço, pagou, pega o produto, vai embora. É outra coisa você criar relações em outras áreas que vão exigir cooperação constante, né? Então é nisso que eu acho que a relação com a China ficou muito a desejar nesses 4 anos. Além do mais, o próprio governo dos seus primeiros anos, o governo Bolsonaro dos seus primeiros anos, entrou, embarcou naquela ideia do vírus chinês, o que na verdade é uma atitude até criminosa, né? Porque você expõe toda uma comunidade de chineses e até de asiáticos, né, a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de hostilidade, né, por força desse discurso que ataca a sociedade civil, né? É de uma covardia brutal, né? Então a ideia é que com esse evento a gente possa abrir um capítulo, né, de diálogo que possa encontrar formas, né, de cooperação mais abrangente, duradoura, dentro de um espírito aberto de conversa das potencialidades que tem tanto o Brasil quanto a China nas suas diferenças, né, nas diferenças que trazem aí complementaridades interessantes, até do ponto de vista cultural.
Então as declarações do presidente Bolsonaro, elas deram uma arranhada nessa relação, o senhor acha?
Com certeza, isso aí não tem a menor dúvida, né? Tanto que, olha só, o Brasil ficou agora, já está alguns meses sem embaixador da China em Brasília, e um encarregado de negócios. A diplomacia, isso tem um recado, né? Então ficou sim uma relação difícil, complicada, sem confiança. Lembrar que o consulado do Rio de Janeiro teve um sujeito que jogou um artefato, né? Uma granada que seja, né? Então havia relatos, né, de hostilidades. Então isso foi um período horrível na relação bilateral. Acho que a relação bilateral Brasil-China teve um parêntese aí bastante negativo em função deste governo, né, que foi ele que assumiu um discurso de hostilidade em relação aos chineses, né? Então isso dificultou bastante o aprofundamento de outras áreas. Agora teve alguns paradoxos, né, porque por outro lado, até em razão da pandemia, governos dos estados federados que abriram um diálogo com a China em função, né, da busca de recursos, né, da vacina, de equipamentos médicos, de máscara, aquela coisa toda no combate à disseminação, né, no combate à disseminação do vírus, recorreram diretamente a um diálogo com o próprio governo chinês, né? Então isso acabou, de certo modo, até ampliando, né, as possibilidades de cooperação e diálogo, né? Mas não com o governo federal. O governo federal nesse quesito são um completo desastre, na minha avaliação.
Agora, historicamente, a relação entre Brasil e China sempre foi uma relação de amizade, né, professor?
Sempre foi. É bom lembrar, inclusive, que quem reconheceu que quem governa toda a China é o Partido Comunista, desde Pequim, foram os militares no período da ditadura aqui no Brasil, em 1974. Então foram os militares, em plena ditadura, que reconheceram que o Partido Comunista da China é quem governa toda a China, inclusive Taiwan. Então foi essa, né? A partir daí, o Brasil foi construindo uma relação com a China, né, que ela depois, obviamente, vai evoluindo a partir do processo de redemocratização aqui no Brasil, e o Brasil se torna, estabelece com a China uma parceria estratégica global. O primeiro país que a China, inclusive, estabelece uma parceria estratégica global é o Brasil, né? Depois aquele projeto dos satélites, TBRR, e quando chega agora nesse século XXI é que dá um salto fenomenal, né, na parte do comércio internacional. O Brasil entra de vez no radar, né, do comércio internacional chinês, muito embora a nossa participação, percentualmente falando, né, no comércio que a China tem com o mundo, né, é muito baixa. Mas para nós, dentro da nossa balança comercial com o mundo, é bastante significativo esse comércio com a China.
Professor, a gente tem alguns pontos, né, para entender o que foi o século XX. Você acredita que, para entender o século XXI, tem que estudar a China? Passa pela China?
Necessariamente, porque todos os sinais, né, indicam, né, que a China deverá superar a economia dos Estados Unidos em breve, mas ainda que não supere, né, o fato de ser segura na economia hoje com 17 trilhões de dólares já dá à China um status que merece ser acompanhada, estudada, que as pessoas precisam aprender mandarim e por aí vai. Ela tem uma presença muito grande, não só na Ásia, né, mas na África, desenvolveu parcerias bastante sólidas com vários países europeus. É um país que tem uma política externa, que eu costumo dizer, com assinatura própria, né, através da sua iniciativa do Cinturão em Rota, da iniciativa de desenvolvimento global, da iniciativa de segurança global, na iniciativa de criação de organizações internacionais como o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, que conta com vários países europeus, inclusive Israel também está lá, alguns países ali naquele contexto árabe. O Brasil entrou, né, com uma cota baixinha, ridícula, mas entrou, né, outros países da América do Sul. enfim, da Ásia nem se fala, né? Mas tem carregado os BRICS nas costas, a verdade é essa, né? Tem tido um papel interessante, né, dentro do novo Banco de Desenvolvimento, na Organização de Cooperação de Xangai. Então, ela tem uma política externa que tem um conceito, que tem uma metodologia própria, que tem uma linguagem própria, e isso, de fato, vai impactar em alguma medida, inclusive positivamente, eu entendo, na própria cultura diplomática internacional. Né? O discurso oficial do governo chinês é sempre na linha, na direção da defesa do multilateralismo, das organizações internacionais, da reforma da Organização das Nações Unidas, da reforma da Organização Mundial do Comércio, do Banco Mundial, do FMI, e, obviamente, quando fala na reforma das organizações internacionais, o próprio governo chinês fala da democratização do sistema internacional, isto é, na ampliação da participação nos processos decisórios internacionais dos países em desenvolvimento. É o país que tem verbalizado isso explicitamente em várias ocasiões, inclusive perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente não vê isso por parte dos Estados Unidos, né, que está querendo ali segurar, de todo modo, o seu poder, né, a sua hegemonia. Né. Eu sempre uso como símbolo disso o fato, né, de ter até desviado na época da pandemia, né, um carregamento de máscaras lá para os Estados Unidos, ter deixado de seguir adiante aqui para o lado da América do Sul, o que mostra aquela história do America First, né? Retrata bem, né, esse contraste. Né? Então, acho que para entender o século XXI passa mesmo pela compreensão da China. E para compreender a China, é preciso estudar a história da China, porque há muita bobagem sendo falada sobre a China no mundo e aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, obviamente não é o caso aqui da gente entrar, né, a fundo nisso, mas às vezes a gente escuta aqui as pessoas, ah, porque a China é isso e aquilo, porque o Partido Comunista está no governo. Tem muitas características da China que antecedem a própria existência do Partido Comunista, que não tem nada a ver com o Partido Comunista, no sentido assim de que não foi o Partido Comunista que criou a questão do respeito, né, a hierarquia aos mais velhos, a centralidade do poder, entre outros elementos, né? O próprio processo mesmo de busca do desenvolvimento, do fortalecimento da nação, isso remonta ao final do século XIX, início do século XX. Então, para entender esse século XXI, tem que estudar a China. Para entender a China, tem que estudar no mínimo o século XIX para cá.
Agora, professor, o que o senhor imagina que possa acontecer caso a China consiga derrubar essa hegemonia dos Estados Unidos?
Eu acho que vai ter um impacto simbólico inédito, né? Extraordinário. Né? É quando o mundo vai se dar conta de que a chave virou. Né? Porque, veja, o fato é o seguinte, no plano da narrativa, os Estados Unidos ainda pode estar ganhando, mas quem está modelando o futuro do sistema internacional, na realidade, é a China. Então, as pessoas estão no processo de negação disso ainda, confiando na capacidade dos Estados Unidos de liberar o sistema internacional, quando eles não estão conseguindo nem liderar a si mesmos, que virá o mundo hoje. Na verdade, os Estados Unidos até se tornam um país que o mundo precisa olhar com atenção e dialogar com os Estados Unidos, e até com bastante dedicação, para evitar que eles façam bobagem. Mas, de todo modo, é como eu falei, né, no plano da narrativa está parecendo que estamos ainda no século XX, quando não estamos. As pessoas não estão compreendendo e está, inclusive, num discurso negacionista em relação ao que a China é hoje, ao tentar impingir na China algo que ela não é, como foi o caso, como eu já falei, né, do vírus chinês, que foi um argumento, acho que um golpe baixíssimo, né, que se utiliza, né, contra um país, né, e contra uma população, né, típico mesmo, eu diria até, recursos típicos assim de governos nazistas. Né. Mas então esse negacionismo, vai ser um despertar desse negacionismo quando o PIB chinês superar os Estados Unidos. Aí o dia seguinte vai ser uma ressaca brutal, né, por parte de toda essa população do Ocidente que não estava enxergando o óbvio, não queria enxergar o óbvio. E vai ter que rapidamente tentar entender tudo o que está acontecendo. Aí já é tarde demais. Então, o que acontece? A compreensão dessa nova realidade estará naquelas pessoas que estão pacientemente tentando entender a China, pacientemente se relacionando com a China, apesar, muitas vezes, até dos ataques que sofrem, né? Porque não querem, né, que essas pessoas tenham uma compreensão da China para além daquela narrativa desenhadinha, bonitinha, que tenta pintar a China como o mal de todo o universo. Isso é uma visão esquematizada, infantil. Obviamente, todos os países têm, né, as suas idiosincrasias e os seus problemas internos e internacionais, né? Mas isso não nos exime da obrigação de procurar entender. E é como eu sempre digo, né? Pessoas, eu me dedico muito a estudar a China, não sou o único aqui no Brasil, tem vários outros pesquisadores e pesquisadoras, o mais importante é que a gente tem uma postura de compreender e falar da China a partir dessa compreensão do que ela é, e não, pelo menos esse é o esforço, né, que se faz, né, na nossa pesquisa, e não fazer um proselitismo qualquer aqui para dizer o que, a China deveria ser, ou dizer o que ela não é, né, que é muito o que eu vejo, às vezes, até vindo de até mesmo acadêmicos respeitados de países ocidentais, respeitados, digo assim, a imagem que se tem deles, né, mas que passam a assumir muito mais uma postura de advocacy. E aí quem tem a ousadia, né, de pensar fora desses quadrantes da narrativa ocidental é muitas vezes até criticado, né, e acusado de ter uma visão enviesada, quando é o contrário. Eu tenho me esforçado, né, isso é parte do meu esforço, é tentar mostrar que quem tem a visão enviesada é quem está exatamente na narrativa daquela do século XX, eu diria até uma narrativa muito herdada, né, dos cânones de pensamento que orientaram a interpretação do sistema internacional no período da Guerra Fria.
Tá certo, te agradeço muitíssimo, professor Evandro Menezes de Carvalho, por esse bate-papo, estamos de olho, quando tiver o próximo fórum ano que vem, aí o senhor volta aqui para falar com a gente de novo.
Obrigado, Melina, Tayana, muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, professor. Tchau.
Bom, depois desse bate-papo com o professor Evandro, Melina, vamos então para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, começar o Mundo Bizarro de hoje com aquela frase, assim, padrão, né? De lápide, descanse em paz. Você já ouviu falar muito isso, né? Por que estou falando isso? Porque lá na Indonésia tem uma comunidade, o pessoal que vive na comunidade de Toraja, não costuma seguir essa recomendação, não, de deixar os mortos descansarem em paz.
Ih, era só o que faltava. O que eles vão fazer lá? Desenterrar quem tá morto?
A cada 3 anos, os nativos celebram o Festival Manene, que é voltado para a limpeza dos cadáveres. Nesse ritual ancestral, os mortos são desenterrados para que os parentes possam passar um tempo a mais com as pessoas que amam. Esse ritual, que pode parecer bizarro para muita gente, ganha contornos ainda mais estranhos, né? Principalmente para gente que não tem esse costume. Além de ficarem com os cadáveres durante algumas horas, os familiares ainda trocam as roupas e tiram fotos de família com os mortos. O afeto se estende também para as condições do caixão. Nesse período, há trocas por novos, com o intuito de evitar que os corpos se decomponham mais rapidamente. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, o Manene é tão importante que todo o dinheiro ganho pela população local, né, é guardado para este momento de o que eles chamam de reencontro. Quando os mortos são devolvidos aos túmulos, objetos com lembranças significativas são enterrados junto com esses cadáveres. Ainda, aqueles que coloquem junto aos mortos joias de grande valor. Costume fez com que houvesse um crescimento no número de caixões roubados, apesar de a polícia local ter iniciado investigações sobre esses casos existentes.
É muito complicado a gente opinar sobre a questão cultural do outro e como que a pessoa faz esse ritual de luto, de passagem. Então, eu vou mudar...
Lembra no México? É no México, né, que tem a festa dos mortos?
É. Eu vou mudar a pergunta para você. Eu vou perguntar, você quer ser enterrada ou cremada?
Não, nunca parei pra pensar nisso, não. Não parei pra pensar. Uma vontade que eu tenho, já externei várias vezes pra minha família. Vou deixar agora gravado aqui, ó. Comprovar. Tem uma prova, hein? Você, Melina, David, nosso operador e os nossos Moonjokers estão de testemunha. Que, se for possível, doar todos os meus órgãos possíveis para salvar vidas. Essa é uma vontade que eu tenho. Agora, se vai ser enterrada, se vai ser cremada, isso eu nunca pensei, não.
Daqui a alguns anos, muitos anos, porque você ainda é jovem, você conversa com o seu filho a respeito disso.
Por enquanto, não tenho nenhum desejo. Não. Mas, enfim, tirar foto com cadáver eu achei um pouco mórbido.
Ah, eu achei tudo horrível, mas é o que eu falei, né? É meio feio a gente opinar sobre aquilo que é a questão cultural, de como as pessoas veem a morte.
Pra muitos, assim, pra gente pode ser algo triste, né? Pra muitos é uma celebração.
É, pode ser, mas eu não sei se a pessoa... Aliás, eu tenho certeza que ali, fisicamente, não tem como estar em condições. É uma coisa em decomposição, não sei se essa seria a última imagem que eu gostaria de guardar de um ente querido meu, alguém que eu amo. É, acho que eu prefiro lembrar da pessoa sorrindo,
feliz, dos
bonita,
bons momentos,
numa foto.
É verdade.
E não ali com a coisa em decomposição, cheirando mal. É, mas enfim,
concordo,
respeitamos,
contigo,
né?
Sim, cada um com a sua cultura, cada um com o seu costume, mas fica como curiosidade no Mundo Bizarro de hoje esse ritual Manene, realizado lá na Indonésia. Isso, Melina. Fechamos a segunda-feira, então, hein? Amanhã eu vou te perguntar de novo se você já comprou meu presente de Natal. Tá chegando! Você gosta do Natal, Melina?
Mais ou menos, eu prefiro Ano Novo. Mas eu vou deixar o seu presente ali embaixo da árvore. Vamos ver se você não vai ter ansiedade de abri-lo antes.
É, eu ainda não escrevi minha cartinha para o Papai Noel. Vou começar a escrever.
Aí fica difícil, né?
É, aí fica difícil. Aí não dá pra te ajudar. Vou começar a escrever. Aproveitar que, ó, o tempo tá acabando. Tá quase na hora da gente ir embora. Eu vou lá na minha mesa e escrevo. Começo a esboçar pra colocar lá na meia a minha cartinha do Papai Noel.
Tem que ser a meia limpa, né?
É, a meia limpa, cheirosinha. Trazer senão o Papai Noel aqui vai fugir, né, coitado? Bom, lembrando aos nossos ouvintes, vou confessar aqui pra vocês, um dos itens que vão estar na minha lista aí de pedidos para o Papai Noel é para que você, meu querido Mundioker, continue com a gente, continue nos acompanhando no próximo ano, em 2023, e nessa reta final de 2022 também. Já foi lá no Twitter, @mundiokerconk? Se não foi, vai lá, segue a gente, aproveita, interage.
Dá o seu like lá pra gente.
Isso, se quiser retweetar alguma postagem, fique à vontade.
O engajamento do nosso ouvinte é muito importante pra gente.
Muito importante. E se você tá chegando agora, te lembro que temos um acervo aí de episódios. Você pode maratonar o Mundioca nas principais plataformas digitais. Se preferir, pode nos acompanhar também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. É isso, Melina. Beijo.
Beijo, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.